Voltamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
E vamos de notícia, hein, Kellen?
Notícias.
Vamos começar com o estado do Ceará. O Diário do Nordeste afirma que a Defesa Civil do Ceará recebeu ontem 3 toneladas de alimentos doadas pela comunidade Shalom. A campanha de defesa civil, chamada de Força Solidária, atua nos municípios que decretaram situação de emergência por conta da estiagem. E de acordo com o major da Defesa Civil, Wagner Maia, são 170 municípios do Ceará em situação de emergência e 3 deles serão atendidos nessa primeira remessa de 700 cestas. A campanha Força Solidária continua até dezembro e precisa de doações constantes. Para entrar em contato com a Defesa Civil de Fortaleza, ligue no número 3281-8088, 3281-8088. No Mato Grosso, a Gazeta Digital tem uma notícia aí que vale para todo o país. O Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral lançou a cartilha digital para orientar o cidadão sobre as eleições municipais. O material traz dicas de como escolher um bom candidato, fazer denúncias de irregularidades e apresenta informações sobre as eleições anteriores. O site do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é www.mcce.org.br, www.mcce.org.br. No Rio Grande do Norte, o Diário de Natal diz que dá uma atenção aí para as crianças de 7 a 12 anos lá de Natal. A partir do dia 1º de agosto estarão abertas as inscrições para o curso de violinista mirim da Escola de Música da Universidade Federal de Rio Grande do Norte. São 30 vagas e o investimento semestral será de R$ 300. As inscrições acontecem de 1º a 3 de agosto na Secretaria de Extensão da Escola de Música, entre as 8 da manhã e 1 da tarde. Depois das inscrições, os pais e as crianças passarão por entrevistas e o resultado da seleção será divulgado no dia 8 de agosto. As matrículas acontecem nos dias 9 e 10 e mais informações aí para quem quer inscrever seu filho de 7 a 12 anos no curso de violinista mirim, ligue no número 3215-3635, 3215-3635. E no Piauí, o jornal meionorte.com dá uma atenção aos taxistas. O prazo para verificação dos taxímetros após o reajuste da tarifa que aconteceu agora no final de junho foi prorrogado até o dia 8 de agosto. A bandeirada subiu de R$ 3,00 para R$ 3,30. E de acordo com a coordenadora de fiscalização do IMEP, Doris Torres, somente 738 taxistas lá do Piauí compareceram à base de aferição, um número muito inferior ao esperado. Em Teresina, existem 1.560 táxis regulamentados e os taxistas que não comparecerem serão autuados e a multa pode variar de 1 até 50 salários mínimos. E a última notícia agora é do Acre, na Gazeta do Acre, e vale também para todo o país. As novas regras de redação do Enem serão publicadas na próxima segunda-feira, dia 30. De acordo com o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP, o Luiz Cláudio Costa, as mudanças foram classificadas como melhorias para tornar o processo seletivo ainda mais transparente. Será instituída uma banca com 3 corretores específicos para a redação e a pontuação será de 200 pontos. Antes, era 1.300 pontos só na redação. Outra novidade é que o Instituto planeja um guia de redação para os participantes do Enem. É com você, Ivan.
Vamos a um minuto cultural para nosso ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, o Teatro José de Alencar promove diariamente visitas guiadas que mostram os bastidores dos espetáculos e todo o seu acervo. Além da parte artística, agora o teatro passa por obras de acessibilidade e manutenção, que também podem ser visitadas pelo público. As visitas acontecem sempre das 8 da manhã, de hora em hora, com término às 4 da tarde, respeitando o horário de almoço ao meio-dia. O TJA fica no centro de Fortaleza. Uma parceria do Centro Cultural Banco do Nordeste e o Paço das Artes em São Paulo promove a primeira mostra Metrô de Superfície, com o trabalho de jovens artistas da região nordeste do país. A visitação pode ser feita até 16 de setembro, de terça a sexta, das 11h30 da manhã às 7 da noite. Sábados e domingos, de meio-dia e meia até às 7h30 da noite. O Paço das Artes fica na cidade universitária, em São Paulo.
Bom, vamos agora à série Jovem Senador. Como vocês sabem, essa série se chama Jovem Senador, uma aula de cidadania, né? É uma reportagem que estamos fazendo, especial, e hoje vamos saber qual o destino dos projetos apresentados pelos estudantes que se reúnem em Brasília e atuam como jovens senadores.
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de jovem senador.
Jovem Senador, uma aula de cidadania.
O programa Jovem Senador do Senado Federal reúne em Brasília estudantes de ensino médio, representantes de todos os estados e do Distrito Federal, para atuar como parlamentares em uma legislatura de 3 dias. Esses alunos são os autores dos melhores textos do concurso de redação do Senado. Durante o mandato dos jovens senadores, eles apresentam e votam projetos de lei. As propostas são encaminhadas para análise dos senadores, como explica a coordenadora de eventos da Secretaria de Relações Públicas do Senado, Márcia Yamaguchi.
Toda proposição que é trabalhada pelos jovens senadores, ela entra como sugestão pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Caso algum senador ache interessante, né, e indique a aprovação dessa proposição, ela segue como autoria, né, da Comissão de Direitos Humanos.
Foi isso que aconteceu com a proposta da estudante que representou o Mato Grosso do Sul em 2011, Jéssica Renata Gomes Pérez. Ela sugeriu a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para inserir avaliações seriadas no final de cada ano do ensino médio como forma de acesso a universidades. A ideia chamou a atenção da senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, que recomendou a tramitação da proposta. O texto será transformado em um projeto de lei e seguirá a tramitação normal no Congresso Nacional. A estudante Natália Niele Gurgel, da Escola Estadual Sebastião Gurgel, em Caraúbas, no Rio Grande do Norte, participou da edição do Jovem Senador em 2011 e ficou muito feliz quando soube que o projeto de uma colega senadora foi levado adiante.
Fiquei muito feliz, assim, por ela e principalmente pelo que a gente fez, assim, está sendo visto, né? Está sendo levado a sério as nossas propostas.
Em sua atuação como jovem senadora, Natália apresentou um projeto que torna crime inafiançável o dano à flora e à fauna da floresta amazônica. A estudante escolheu este tema porque já havia trabalhado em um projeto sobre educação ambiental.
Foi olhar na Constituição, assim, o que é que tinha para ter alguma ideia do que escrever. E eu percebi que não tinha, assim, tinha falando sobre as florestas em geral, mas não tinha nada só, assim, exclusivo da floresta amazônica. Aí eu decidi escrever sobre ela.
O projeto de Natália foi o primeiro a ser votado pelos jovens senadores. Inicialmente, ele foi rejeitado, porque os estudantes não sabiam que podiam propor emendas ao texto. Com os esclarecimentos sobre o processo legislativo, a discussão foi retomada e a proposta seguiu a tramitação. Ao fazer uma reflexão sobre a experiência que viveu em Brasília, a representante do Rio Grande do Norte, que aos 17 anos já cursa a Faculdade de Ciências e Tecnologia, contou o que aprendeu sobre os parlamentares.
Eu acho que todo mundo tem uma noção de que o político, ele é mais aquele negócio de comício. Eu não sabia que eles passavam tanto tempo lá dentro, e a gente pode perceber que eles passam muito tempo lá dentro, que eles têm muitas funções, muitas reuniões, né? E assim, pode perceber o quanto é importante o papel que eles desempenham lá.
Natália Niele Gurgel participou do programa Jovem Senador por um acaso. Ela foi, na verdade, a segunda colocada do Rio Grande do Norte, mas a vencedora, Françoise Basílio da Silva, de Serra Caiada, não pôde viajar para Brasília. Por conta disso, Natália foi escolhida representante do Estado e aproveitou a oportunidade.
Vale muito a pena, é uma experiência de vida, mesmo que não seja para seguir nessa área. Mas você adquire muito conhecimento e, como cidadão, você enriquece muito. E você passa a saber mais sobre os seus direitos e também os seus deveres.
Vamos ouvir agora a redação de Natália Niele Gurgel, representante do Rio Grande do Norte, no programa Jovem Senador de 2011.
O primeiro passo é nosso. A palavra nação se refere ao conjunto de culturas e tradições que se unem em um mesmo ideal, visando sempre o bem-estar e a realização dos sonhos de seu povo, tendo assim cada cidadão a responsabilidade de administrar o país, seja buscando um sistema educacional melhor, fiscalizando o cumprimento das leis, defendendo o meio ambiente ou ainda sabendo eleger seus governantes. Para que um país seja desenvolvido e não tenha diferenças sociais, é necessário que se invista primeiramente na educação, pois é ela que irá formar os futuros profissionais que comandarão o Brasil. Esse investimento deve começar visando as instituições públicas, sejam elas escolas, institutos federais ou universidades. É preciso que haja maior número de vagas, professores com boa qualificação e que despertem no aluno a vontade de aprender e de estudar. É preciso também fiscalizar se as leis estão realmente sendo cumpridas, para dessa forma evitar fraudes e corrupção, além de agilizar os processos que há anos foram arquivados e que na maioria das vezes demoram muito tempo para serem julgados e finalmente encerrados, fazendo com que os atuais processos não passem pelo mesmo procedimento. Outra questão importante é a ambiental, bastante comentada nos últimos anos e que deve ser motivo de preocupação, pois as reservas naturais estão se esgotando, matas são constantemente queimadas e florestas são destruídas e substituídas por campos de agricultura. Devem se aplicar punições para aqueles que agredirem a natureza como forma de diminuir essa ação. Uma das alternativas para que ocorram essas mudanças é a escolha de governantes responsáveis e que sejam realmente interessados em defender os direitos da população. Assim, não haverá mais casos de corrupção e as necessidades e direitos dos brasileiros serão respeitados. Dessa forma, não devemos esperar que os outros tomem a iniciativa em relação a essas questões e sim fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição para melhorar a qualidade do nosso país. Todas as pessoas, usando da reflexão, educação e atitude, podem construir um país mais justo e igualitário.
As inscrições para o 5º concurso de redação do Senado Federal e para o programa Jovem Senador estão abertas. Para saber mais sobre o concurso e conhecer a experiência de outros jovens senadores, acesse a página www.senado.gov.br/jovem-senador.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.
Este programa faz parte da série especial Jovem Senador, uma aula de cidadania. Produção e apresentação, Fernanda Nardelli. Narração, Rita Zumba. Locução, Gesiel Carvalho. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Direção da Rádio Senado, Flávio de Matos. Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita. Esta série também está na internet em www.senado.gov.br/rádio.
A série Jovem Senador, uma aula de cidadania, continua na semana que vem. Na segunda-feira, vamos saber qual foi o tema mais discutido pelos jovens senadores em 2011. Até lá! E vamos agora ao Minuto Cultural para nosso ouvinte da capital do Piauí.
Minuto Cultural.
A banda de rock RPM irá se apresentar em Teresina no próximo dia 3 de agosto. Após 23 anos sem gravar, o grupo retorna ativa com seu disco Electra. O RPM já havia se reunido há 10 anos, mas em condições específicas para um projeto ao vivo da MTV. Agora, a turnê de divulgação passa pela capital do Piauí e o show acontece no Vila Rio a partir das 10 da noite. Ainda em Teresina, nos dias 4 e 5 de agosto, show de stand-up comedy com Fábio Rabin. Um dos grandes nomes do humor nacional, o comediante estará em cartaz na capital piauiense com o show de humor Sem Noção, no Teatro 4 de Setembro, às 8 da noite. Os ingressos já estão à venda na loja Heron do Teresina Shopping, loja Origem, Riverside, Praça do Caribe e no endereço www.ingressosky.com.br.
Depois dessas informações culturais, encerramos o programa O Senado é Mais Brasil. E você continua com a programação da Rádio Senado FM.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.